Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Canal Central. Aqui começamos o nosso debate regular, habitual aos sábados, de 15 em 15 dias, uma forma de fazermos um ponto de situação sobre diferentes dossiês. Tal como tem sido habitual, a evolução da pandemia é um dos temas incontornáveis. Também agora o orçamento da Câmara de Aveiro, já aprovado em reunião de Câmara, e orçamento do Estado começam a surgir sinais também de medidas que estão a ser assumidas para o próximo ano, ou que vão ser assumidas no próximo ano, ainda à espera de um debate na especialidade, sem esquecer que há também um plano estratégico para a década que mobiliza o país e que mobiliza seguramente também a região de Aveiro. Vamos e proponho que comecemos na questão da pandemia, aquela que está a mobilizar atenções num fim de semana de confinamento, aumento de casos também nas últimas semanas, com Aveiro acima dos 300 casos ativos, municípios da dimensão de Ilhavo na casa da centena, e temos esta realidade que vai também, de alguma forma, limitando a circulação de pessoas, e este fim de semana é um fim de semana especial, dia de Todos os Santos, dia de finados, com a proibição de circular entre municípios, com algumas exceções, mas criando também aqui uma nova sensação de confinamento, que é uma palavra que voltou a entrar no léxico nos últimos tempos, nas últimas semanas, e que antecipa um pouco aqui a preparação também do que poderá ser o mês de dezembro, o mês de Natal e de passagem de ano. É um pouco sobre isto que vamos falar na abertura, com Francisco Picado do Partido Socialista, Manuel Prior do Partido Social Democrata, Nuno Teixeira do PCP, Rui Alvarenga do PAN, creio que também já o Nelson Peralta do Bloco de Esquerda, todos reunidos. O PP não se fez ou não se faz representar ainda neste programa. Bom dia a todos, creio que já estarão por aí ligados. Vamos utilizando esta tecnologia Skype que permite que cada um vá tendo a sua intervenção, permite também algumas interações, e creio que de forma disciplinada podem também conseguir essa interação mais direta entre o painel, dentro do painel. Vou começar talvez no Nelson Peralta. Bom dia, Nelson. Esta evolução da pandemia traz um quadro novo, depois daquele confinamento inicial no mês de março e abril. Agora parece pairar de novo o fantasma de que a situação pode não estar controlada. É assim?
Bem, antes de mais, bom dia a todos os que estão não no estúdio, mas nas suas casas, e também, quer dizer, o Carlos está no estúdio, e também a todos os que estão a ouvir em casa. De facto, a pandemia, e esta é a sua característica, nunca estará controlada. Não é possível fazer 15 dias de uma medida muito extrema e a seguir tudo fica resolvido. Não. Tem que haver uma modulação de medidas, até para que a população as acate de forma voluntária e que as queira fazer. E, portanto, isto é sempre um desafio que nós temos a cada dia de controlar a pandemia. O que mudou um pouco, de facto, foi a forma como o governo conduz a ação em relação ao controlo da pandemia. Se nós já tivemos um período com um grande confinamento em que o teletrabalho, em que medidas de apoio ao trabalho foram feitas, aquilo que nós verificamos agora, nos últimos meses, é que o Governo centrou toda a sua atuação e todo o seu discurso na responsabilidade individual. Isto é, cada um trata de si, cada um trata dos seus, cada um se comporta, mas ao mesmo tempo que pede esta responsabilidade individual, que obviamente todos temos que ter, descurou todo o resto da resposta à pandemia. Por exemplo, os transportes públicos nas grandes áreas metropolitanas, em Porto e em Lisboa, por exemplo, no caso de Lisboa, se olharmos para o metro de Lisboa, para a linha de Sintra, para os autocarros que fazem a parte norte, dos concelhos a norte de Lisboa, estão todos apinhados sempre. Portanto, era preciso uma resposta aí, para haver mais transportes públicos ou desfazamento de horários, para não haver tantas pessoas ao mesmo tempo nos transportes públicos. Outra questão que também falhou é a precariedade habitacional, porque várias pessoas têm que estar em confinamento nas suas casas para que depois possam sair, passado o tempo de infecção. Mas muitas pessoas no país não têm capacidade em sua casa de ter espaços próprios para estar em confinamento sem infectar o resto da família. E, portanto, também o Governo falhou aí na resposta à precariedade habitacional. E também falhou na questão da proteção do trabalho, porque se nós temos muitas pessoas que estão na iminência de ser despedidos nomeadamente precários ou trabalhadores que nem sequer contrato têm em muitos setores informais, infelizmente, da sociedade, obviamente o Governo tem que ter um programa de apoio específico para essas pessoas para garantir que não vão trabalhar quando estão infectadas. E esse apoio significa, obviamente, um pagamento a essas pessoas. E, portanto, por aqui vemos que o Governo aposta tudo na responsabilidade individual e deixou de apostar nas partes em que tem que ter um gasto, um compromisso e políticas do Estado para todos. E é por isso que o Bloco de Esquerda tem vindo a insistir nos últimos dias que é essencial fazer a requisição civil dos hospitais privados, a sua capacidade. Numa catástrofe, é óbvio que toda a capacidade que existe no país para responder a essa catástrofe, que neste momento é a pandemia, deve estar num comando único e centralizado para poder ser agilizado. Porque o que nós não podemos ter é aquilo que tem sido até aqui, em que os hospitais privados se têm metido à margem da pandemia, não têm aceito pacientes Covid, mesmo quando têm pequenos sintomas de Covid, mandam-nos para os hospitais públicos sem fazer os devidos testes, e estão à espera apenas de, como há um atraso normal no Serviço Nacional de Saúde, das cirurgias, diagnósticos, consultas normais, que o Estado pague essas consultas e cirurgias para o setor privado, pagando a peso de ouro por elas. O que nós precisamos, não, é de uma resposta efetiva, uma resposta que o Estado dê nas condições de trabalho, nas condições de transporte, nas condições habitacionais e através das condições do Serviço Nacional de Saúde, que já agora é o ponto a seguir, mas que vai ter menos dinheiro para 2021 do que teve durante o ano 2020. E o que nós queremos é, obviamente, que sair de uma narrativa em que o Estado não é obrigado a nada, em que o Estado lava as mãos, e não, o Estado tem muito que fazer para controlar a pandemia. Todos nós temos que fazer, mas também do ponto de vista de sociedade é necessário essa atividade. E, portanto, voltamos a insistir nestes pontos. Habitação, transporte, Serviço Nacional de Saúde e condições de trabalho.
Vamos tentar que o programa seja dinâmico, com intervenções talvez um pouco mais concentradas, mais curtas e depois circulando com maior facilidade. Francisco Picado, abertas as hostilidades, se quisermos. Há aqui questões ao nível que se têm vindo a levantar, planeamento e meios. É muito esta conversa nesta altura em Portugal. Há aqui falhas a reportar?
Bom dia a todos. Não sei, eu continuo, já disse isto várias vezes, desde que a pandemia começou, e continuo nessa linha, que é de manter algum sangue frio e algum recato na análise a esta situação, ainda que, de facto, os últimos dias tenham sido um bocadinho violentos do ponto de vista dos números. E há que entender que nós estamos perante um cenário absolutamente novo, imprevisível. É evidente que já aprendemos alguma coisa desde a primeira vaga, mas a verdade é que as circunstâncias mudam e as situações mudam e provavelmente ainda vão mudar nos próximos tempos. Do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista do comportamento individual, como não pode deixar de ser, analisada a questão, e obviamente que os decisores têm algumas dificuldades naturais em tomar as decisões certas e equilibradas no tempo certo. A conversa do Bloco de Esquerda traz-nos para uma outra realidade. Nós tínhamos um mundo sem epidemia, temos um mundo com epidemia e temos um mundo do Bloco de Esquerda, onde de facto é muito fácil apontar uma série de falhas, mas não apontam nenhuma solução. Nenhuma solução. E de facto, não me interrompa, se faz favor. Nestes últimos tempos está à vista este discurso completamente cataventista para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir e para tentar capitalizar o que quer que seja. E é uma vergonha que neste contexto pandémico se venham com conversas da treta onde não se aponta nenhuma solução e onde efetivamente a única coisa que se faz é dizer que se devia ter feito isto, ou que se devia ter feito aquilo, ou que devia ter feito não sei o quê, etc, etc. Estamos num momento muito delicado. O Governo, obviamente, toma as medidas que toma. Serão sempre erradas as medidas do Governo. Há sempre alguém que irá dizer que devia ter sido assim, ou mais cedo, ou mais tarde, ou depois, etc, etc. Veja-se a questão agora da discussão sobre o confinamento, que hipoteticamente está apontado para uma data, já começa a dizer quem é tarde, quem é cedo, quem é tarde demais, etc, e por aí fora. E, portanto, há que haver aqui, de facto, algum equilíbrio entre a questão da saúde e a questão da economia, como tem havido ou como tem procurado haver, e obviamente que é impossível de tirar desta equação o comportamento individual. Não é que esta questão procure descartar as responsabilidades de quem decide, mas verdadeiramente as pessoas têm que perceber de uma vez por todas que aquilo que fazem no dia-a-dia é que impacta verdadeiramente na questão pandémica. Pois, obviamente que há coisas que são absolutamente inevitáveis. As pessoas pensam, e devem, e bem, têm que ir trabalhar, pois com certeza. Agora, como nós sabemos e como nós temos assistido, há um conjunto de outras situações que são evitáveis e que podem ser mitigadas e minimizadas, e esqueçamos a ideia de eliminar, porque nós não vamos conseguir eliminar, nós vamos ter que conseguir conviver e vamos ter que conviver com a responsabilidade individual de cada um. Não é para si, mas sobretudo é pensando nos outros. E, portanto, eu tenho que pensar em que os meus atos, em primeira instância, impactam nos outros. E a questão da solidariedade e da coesão e da percepção de ter que perceber que há aqui um comportamento individual que nunca foi tão impactante como hoje, ou como nos dias de hoje, um comportamento coletivo, é um fator e uma mensagem absolutamente determinante para que nós consigamos, volto a repetir, mitigar ou minimizar esta situação. Depois, os decisores, obviamente, que terão que tomar um conjunto de medidas equilibradas, com atenção aos recursos que há em termos de disponibilidade, e não deixa de ser curioso, para terminar esta intervenção, como o Carlos Teixeira pediu curto e breve, que o Bloco de Esquerda agora faça um apelo ao privado, que é uma coisa absolutamente inenarrável, quando todos os dias, durante os anos da sua vida, dizem mal de tudo o que é privado. Pois com certeza que o privado deve colaborar nesta situação. Agora, vindo do Bloco de Esquerda, não deixa de ser risível este apelo, que é, como digo, um privado é uma palavra absolutamente proibida no léxico do Bloco de Esquerda. Estou muito irritado.
Daqui a pouco teremos a segunda ronda para poderem conversar um pouco também sobre essa questão, se quiserem, se assim entenderem. Eu não detalhei no início, mas posso detalhar porque também é muito rápido. Casos ativos à data, creio que de ontem, e que não estarei a falhar, em Águeda 121, em Albergaria 61, em Anadia 74, em Aveiro 330, e aqui Aveiro destaca-se desta vez, Ovar 224, também volta a registar aqui um número já com uma dimensão apreciável, Severo de Voga 176 casos, Vagos 53, Oliveira do Bairro 37, Mortosa 14, Ilha 105, Estarreja 51, Anadia 74, e este é o filme na região, 1246 casos ativos, era esta a última leitura. O que, se compararmos com aquilo que vinham sendo dados avançados antes, significa de facto uma escalada. Rui Alvarenga, bom dia também, em representação do PAN, atingimos aqui uma espécie de descontrole da situação, ou isto ainda está nos limites do aceitável, tal como têm dito os agentes da área da saúde? Microfone, Rui. Não temos o som do Rui Alvarenga. Creio que há aí alguma questão que tem a ver com o microfone. Agora fica a indicação de que poderá estar. Rui.
Agora.
Agora sim.
Agora sim.
Estamos okay. A ouvir. Pode avançar, Rui.
Posso avançar. Bom dia a todos. Obrigado. O que tem vindo a ser discutido agora inicialmente, parece-me que há aqui de facto uma noção muito clara de que ninguém efetivamente estava preparado para esta pandemia. Ninguém, nenhum Estado no mundo estava preparado para reagir, e muito menos reagir preventivamente em relação a esta pandemia. O caso português inicialmente foi considerado um exemplo nessa medida, mas depois acabamos por ir equilibrando relativamente aos números em relação ao espaço europeu. E, de facto, eu tendo a concordar com o que foi dito há pouco relativamente à convivência com a questão do vírus. As medidas têm sido tomadas, são as medidas possíveis, são as medidas que o governo acha que pode implementar em função daquilo que são os seus recursos, em função daquilo que são os números e dos índices de contaminação. E, portanto, tudo isto vai infletir sempre numa grande imprevisibilidade. Vem aí o inverno, vem aí os outros focos gripais e, portanto, nós caímos neste dilema que, ao fechar o país, pomos muito em causa daquilo que é a economia portuguesa. Se liberalizamos o contacto social e a abertura dos espaços e a abertura e a liberdade de movimentação, acabamos por perigar e poder tornar esta pandemia ainda mais caótica, mesmo ao nível daquilo que é os recursos que o Serviço Nacional de Saúde tem disponibilizado. Portanto, isto é um dilema fortíssimo. E ainda há pouco via no âmbito das eleições americanas esse testemunho dos nova-iorquinos, que a esmagadora maioria já percebeu que isto é uma pandemia absolutamente grave do ponto de vista de pública, mas por outro lado, ter Nova Iorque parada e imobilizada é absolutamente caótica do ponto de vista económico. E há um dilema fortíssimo. As pessoas não gostam, por exemplo, desta política de Trump, na esmagadora maioria, mas acham que com Trump têm esta questão económica salvaguardada, enquanto que com Joe Biden temos a questão preventiva salvaguardada, logo vai estar em oposição à questão económica. E, portanto, isto é um dilema. E esse dilema também se verifica em Portugal. Não deixa de se verificar em Portugal. Mas eu queria aqui também salientar a questão do comportamento individual. E essa questão, e a própria contradição que o governo acabou por entrar, permitindo espetáculos tauromáquicos e outro tipo de espetáculo e de evento público, acabou por entrar nessa contradição, que não generalizou. Por exemplo, vemos que há um confinamento, alguns dizem exagerado relativamente ao futebol, por exemplo, com 7,5% em estádios de 65 mil pessoas, podemos eventualmente discutir isso, mas o facto é que há estas contradições, o que indicia que o próprio governo também não sabe muito bem como definir estas regras para todo o território. E eu reitero essa matéria. Temos um dilema que confronta aquilo que é a questão da segurança e da saúde pública versus aquilo que é a saúde pública do país. Portanto, este grave dilema vai atravessar todo o comportamento do governo durante este período. Este governo, como os outros, não estava preparado para gerir este período. E tem que ter essa humildade. Eu acho que, em certa medida, tem tido essa humildade e tem dado alguns tiros no pé, como é o caso da aplicação. Esta aplicação do Covid é uma coisa muito superficial, quer dizer, não é uma coisa. Eu baixei a aplicação. Se me perguntar se tem aplicabilidade prática ou se sinto mais seguro com ela no telemóvel, eu sinceramente digo que não. Acho que foi um tiro no pé de forma absolutamente grosseira que o partido insistiu nesta matéria, mas isto é próprio do momento, é próprio de uma instabilidade e de uma... não sabemos, não há aqui nenhum partido político, e a bocado os contributos do Bloco de Esquerda, a superficialidade, lançou algumas propostas mais expansivas no âmbito da habitação, transportes públicos, não estamos contra. Mas o facto é que nenhum partido, nem nenhum governo local, regional, seja o que for, sabe efetivamente como lidar e, sobretudo, não está em condições de prever nada. Obrigado.
Vamos ver se o Nuno Teixeira, do PCP, também está em linha. Eu creio que ele chegou a estar no início, mas agora tenho aqui algumas dúvidas e, portanto, só despistar esta questão. Nuno, está por aí?
Estou sim.
Ah, muito bem. Ainda bem que tudo funciona em boas condições. A leitura do PCP para este momento vivido no país e na região?
A leitura não difere muito do que já se foi falado aqui. Há uma das questões muito importantes, não é, que foi colocada aqui, a questão do individualismo, e posso pegar um pouco nas palavras do Peralta, não é? Não se pode responsabilizar as pessoas, não é, quando depois vemos até a serem tomadas medidas e comentadores nas nossas televisões a criarem o alarme, não é? As nossas próprias televisões a pegarem em pequenos acontecimentos do país para poder criar a confusão nas mentes das pessoas, não é? Nós temos que saber que a responsabilidade individual, e os portugueses, até no estado de emergência, antes do estado de emergência, provaram a sua responsabilidade, não é? Porque quando foi aplicado um conjunto de confinamentos, já as coisas tinham sido fechadas anteriormente, as crianças já não iam às escolas, muitas das empresas já tinham fechado, ou seja, se fosse a postura dos portugueses, não é, individual, muitas dessas coisas poderiam ter sido resolvidas. Agora nós temos que pensar para a frente e temos que ter a consciência que qualquer medida que seja tomada tem que ser bem fundamentada para não ter, perante a população, um efeito contrário. Temos que pensar, né, como foi aqui até falado, dos transportes públicos, não é? Que é uma discussão do dia-a-dia, como é que as pessoas ficam confinadas em autocarros cheios e depois quase não têm o direito de tomar um café com os seus amigos, quando for preciso que os seus amigos foram todos enfiados no autocarro para ir trabalhar. Quando as pessoas estão em pequenos espaços a trabalhar, não é? E tudo isto tem que ser, as pessoas têm que compreender as medidas para que elas tenham algum resultado. Sem dúvida que as questões do reforço do Serviço Nacional de Saúde é das questões prioritárias, não é? O nosso Serviço Nacional de Saúde tem dado resposta, mas terá que ser mais reforçado. As questões da habitação, como também aqui que foi falado, não é? E se pensarmos, eu até acrescento, notícias que ontem foram dadas de forma avulsa, de trabalhadores que estão aí a trabalhar, né, sabendo que estão infectados, com medo de perder o emprego. Isso é uma questão que demonstra que tem que haver verdadeiramente apoios para os trabalhadores, uma segurança no emprego para as pessoas poderem realmente fazer, digamos, a sua quarentena ou o seu confinamento. Eu acho que o vírus, como se muito tem dito, o vírus é algo que não vai desaparecer amanhã, não é? Por isso, nós temos que ir tomando as medidas que sejam necessárias, e não é com medidas, podemos dizer, de proibições ou medidas extremistas que possamos resolver esta situação.
Manuel Prior, bom dia, bem-vindo também a este programa. Que leitura sobre o momento vivido em Portugal e na região?
Bom dia a todos. Eu, sobre isto desta fase pandémica, subscrevo quase tudo na íntegra o que disse o Francisco Picado. Nós estamos perante uma situação veras difícil. Inicialmente ninguém sabe. Inicialmente foram tomadas medidas dia a dia, semana a semana, e que foram correndo muito bem em termos de saúde. Nós demos uma resposta com bons resultados, embora tivéssemos o caso de, à custa de o nosso país deu uma grande resposta em termos sanitários à pandemia, mas teve o preço alto de deixar para trás todos aqueles doentes que eram não-Covid, e isso foi um problema, mas penso que na altura não havia muita alternativa. Nesta segunda fase, penso que nestes meses de paragem ou de linha baixa ou de maré baixa na onda, os serviços não se prepararam e o país não se preparou eficazmente para uma segunda vaga, porque se calhar também não sabia qual iria ser a dimensão que ela está a ter ou irá ter, ninguém sabe. Mas penso que os serviços, nomeadamente os serviços de saúde, os serviços comunicacionais e os serviços de saúde pública e de apoio à comunidade, não se prepararam devidamente durante estes meses para agora estarmos mais fortes para enfrentar esta segunda vaga. Estamos quase como na primeira fase. Vamos fazendo dia a dia, os hospitais, os centros de saúde e toda a logística vai-se organizando tarde e mais horas, dia a dia, mais a reagindo do que agindo, e esperamos que tudo corra bem. Mas isto, como disse o Francisco Picado, este é um problema muito pessoal, quer dizer, penso que nunca houve nada onde a ação de cada um é que faz com que a ação do outro e de todos esteja melhor ou pior, e tem que ser por aí, cada um tem que ser mais responsável. Tivemos erros, temos. Eu penso que, por exemplo, aquelas conferências da DGS e do Ministério da Saúde diárias acabam por ser erradas, acabam por, porque há ali falhas de comunicação. Quer dizer, as pessoas às vezes não entendem. Por exemplo, é difícil perceber como é que, por exemplo, foi Fátima, foi eventos políticos, agora foi na Nazaré aquilo que foi. Não pode, o governo não pode deixar que isto aconteça, porque depois se podem ir aqueles milhares de pessoas à Nazaré e corre, se podem ir e é legal ir e aquilo acontece. Se é possível em Fátima estar as pessoas que estão. E depois o problema não é quando as organizações organizam, ou como o PCP organizou o OBAN, uma organização espetacular, lá dentro corre bem. Mas depois quando as pessoas saem, está tudo a monte, não há confinamento, não há distanciamento, não há nada. E ou evitamos socialmente, e isto tem que haver mais comunicação, melhor comunicação. Nós não podemos dizer que na Fórmula 1 correu tudo bem, não correu nada tudo bem, nós vimos na televisão. Quer dizer, temos que melhorar a comunicação para cada um em sua casa, quando vê estas conferências de imprensa e estas análises, confiarmos no que é dito. Porque a ação de cada um vai muita confiança que temos naquilo que os decisores não nos dizem. E penso que uma das grandes pechas neste tempo todo foi alguma falta de comunicação ou comunicação menos correta entre quem tem que decidir, quem tem que emanar normas, e depois na prática elas não são iguais para todos, não são levadas a cabo. É estes confinamentos agora nos concelhos, mas qualquer pessoa pode passar de um lado para o outro, se for jantar, se for ao cinema, se for aqui, se for ali. Estas medidas têm que ser mais concretas para depois cada um, essencialmente cada um, as entender e perceber que aquela medida pessoal e sua é bom para todos. Porque se a pessoa não perceber que a medida que está a tomar é bom, não só para ele, mas para os outros, se calhar não a faz. Começa aí algumas falhas de comunicação. Quanto ao Sistema Nacional de Saúde e esta resposta toda, é aquilo que nós temos, o nosso Sistema Nacional de Saúde é o que é, tem os recursos humanos que tem, e se nós quisermos fazer as tais duas situações, ou seja, fazer a linha Covid e a linha não Covid, é isso que devia ser feito. Mas as nossas estruturas são o que são e os recursos humanos são o que são, que os hospitais não podem querer. Era bom que quisessem, mas não querem contratar 1000 enfermeiros, contratar 1000 médicos. Mas isso não existe. Não existe. E depois, vamos tratar os doentes Covid ou os doentes não Covid? Vamos fazer como a primeira vaga? Tratamos os doentes Covid e deixamos os outros para trás? Isso é que é o grande problema. Quando for a hora de decisão de ser... Não, vamos todos para os Covid. E na primeira fase foi tudo para o Covid e correu tudo muito bem. E os doentes não Covid? Isso é que é decisão difícil. O que é que o Sistema Nacional de Saúde, qual é a resposta que vai dar? Dá a todos ou dá só a metade? A ligação ao privado. Eu penso que o Serviço Público de Saúde tem que utilizar bem as potencialidades físicas e recursos humanos que os hospitais privados têm. Mas não pode ser nesta a ministra dizer que está tudo contratualizado e depois, passado uma hora... Ouvimos a Associação dos Administradores Hospitalares Privados ou das Clínicas Privadas, não, nós estamos à espera de reuniões, nunca falámos com a ministra sobre isto. Tem que haver melhor comunicação mais assertiva para todos estarmos no mesmo caminho, porque se cada um rima para o seu lado, seja por ideologias políticas, porque isto é uma pandemia que não escolhe ideologias políticas, ou estamos todos no mesmo barco, todos consensualizados, como disse o Francisco Picado, isto é um problema do eu, porque não é um problema dos outros. É o nosso eu que vai fazer com que os outros estejam bem. E para já é só.
Meus caros, pegando até nestas últimas palavras do Manuel Prior, mas regressando à intervenção do Nelson Peralta, depois à resposta do Francisco Picado, no fundo a questão é esta, e vamos tentar também ser agora concisos, a questão ideológica está a atravessar-se neste combate?
Julgo que era para mim, não é?
Pode começar, Nelson.
Antes de mais, em relação à resposta de Francisco Picado, devo lamentar a agressividade na forma e no tom, mas essa agressividade não correspondeu ao conteúdo, porque Francisco Picado não contestou nada do que eu disse. Eu disse que faltavam políticas públicas para os transportes, para a precariedade habitacional, para a proteção do trabalho e apoio no trabalho.
Então, mas é lá as políticas, ou não?
Questão,
mas é deputado,
questão,
é lá as políticas.
Não esteja nervoso, continua não estar nervoso.
É lá as políticas.
E a questão da resposta da saúde, seja com o Serviço Nacional de Saúde, seja com a requisição civil de meios privados, quando assim for exigido.
Mas não diga que não há, diga o que é para fazer.
O Francisco Picado continua um pouco agitado.
Não, isso é conversa da treta, pá. Diga lá o que é para fazer.
Desculpe, julgo que um pouco de educação neste debate também seria útil, se me deixar concluir. Como disse, estas são as quatro áreas que julgamos que onde estão a existir falhas. Existe, obviamente, a questão da responsabilidade individual, que é importantíssima, onde, por vezes, é inevitável e há falhas, e deve merecer também a nossa crítica, mas faltam, acima de tudo, as políticas de sociedade, de Estado. E isso julgo que está completamente a falhar. A questão de ideologia, felizmente em Portugal há um acordo transversal de que é necessário responder à pandemia, ao Covid. Tem havido unanimidade, ou pelo menos um grande consenso, em relação a muitas das medidas, mesmo aquelas que têm, que são um pouco têm sido um pouco mais fortes. Pronto, não é essa a questão. A questão é o que falta a fazer, que são aquelas questões que eu disse, que isso aí se implica políticas públicas e algum gasto do orçamento de Estado. Houve alguns erros, de facto, a questão da APA obrigatória foi um erro, como se veio a provar e já caiu, mas tirando isso, o Serviço Nacional de Saúde, com muitas falhas que tinha já porque falta investimento, tem respondido à altura. Mas este chegou o momento onde a pandemia está a avançar de tal forma que, obviamente, o Serviço Nacional de Saúde, com toda a valentia e todo o esforço que os seus profissionais têm feito ao longo dos últimos meses, está a chegar a um ponto onde será difícil só o Serviço Nacional de Saúde poder responder de forma suficiente, quer à pandemia, quer aos doentes que estão fora da pandemia, obviamente. E só sobre o Serviço Nacional de Saúde, eu devo recordar que o Orçamento de Estado para 2020, por proposta do Bloco de Esquerda, previa a contratação de 4.200 profissionais para o SNS. Porque tínhamos percebido que antes da pandemia eram precisos estes profissionais. Pois bem, o Governo não contratou estes profissionais e todos percebemos que eram precisos antes da pandemia, durante a pandemia, são precisos ainda muito mais e nós lamentamos que não tenha sido reforçado o Serviço Nacional de Saúde quando era tempo e que continua a não ser reforçado e que para o próximo ano haja uma redução de 148 milhões de euros nas verbas para o Serviço Nacional de Saúde em plena pandemia e julgamos que isso obviamente é uma falha bastante grande. Concluindo, a questão da responsabilidade individual é bastante importante, o nosso comportamento, a forma como nós agimos na nossa família, nos nossos meios sociais, mas é também muito importante que o Estado e o Governo façam soluções concretas para diminuir a carga de pessoas ao mesmo tempo nos transportes públicos, para que haja apoios, para que as pessoas possam faltar ao trabalho, faltar, estar em casa em confinamento e não ter que ir ao trabalho para não perder o rendimento. Faltam também políticas na área da precariedade habitacional, garantindo alojamento provisório às pessoas que estejam em confinamento. E, por fim, obviamente, também a questão de consideramos que chegou o momento de fazer uma requisição civil dos privados, isto é, parte da capacidade dos hospitais privados passar a ser gerido pelo Serviço Nacional de Saúde num mesmo comando, com uma mesma forma de responder, para garantirmos que ninguém fica para trás na resposta da saúde à pandemia, sejam os doentes Covid, sejam os outros doentes urgentes e menos urgentes regulares do Serviço Nacional de Saúde com outras patologias.
Rui Alvarenga, uma leitura sobre esta questão ideológica. Há aqui algum atravessamento ou não?
Quase sempre há, nós sabemos isso perfeitamente.
Esta ideia de requisição civil, eu estava a ouvir o Nelson nisto, não estamos muito habituados a esta figura, pois não?
Sim, eu tenho dificuldade em perceber essa a utilidade, porque o ONU está do lado de quem? O privado, os hospitais privados não querem interferência, normalmente, tendencialmente, não querem ingerência do Ministério da Saúde na governação das suas unidades. E, portanto, logo, eles é que sabem que recursos é que têm, eles é que sabem que espaços é que têm, eles é que sabem as condições que têm. Logo, do meu ponto de vista, eles é que deviam ter o ónus de dizer nós estamos aqui, temos estas valências, portanto, usem-nas, utilizem-nos, vamos falar. E não ao contrário. Ainda ontem ouvi alguém a colocar o ónus no governo, género. Ainda não falaram connosco, ainda não nos perguntaram nada, ainda não desenvolveram. Quando eu acho que deve ser, neste momento, deve ser ao contrário. O setor privado é que tem que dizer assim, nós temos estas condições, subejam esses recursos no privado, temos condições de os facultar para o tratamento de Covid e, portanto, tomem lá, usem-nos, utilizem-nos. E isso não está a acontecer também. E, portanto, esta questão ideológica para mim é sempre muito volátil, quase que inconsequente, porque esta coisa da esquerda e da direita, eu já aqui disse, isto é para nós é um drama. Estar constantemente com esta coisa do setor privado, e o bocado Francisco Picado foi muito assertivo quando mencionou esta questão de... Então agora o Bloco também faz menção a esta utilidade do setor privado, ou convoca o setor privado para a resolução. É evidente que o setor privado existe na nossa sociedade, em todos os setores, nós utilizamos esse setor privado em todas as... O próprio Estado, o próprio setor público subcontrata o setor privado e, portanto, esta coisa de esquerda e direita e esta aparente, há quem diga que não é, mas aparente fixação da esquerda ou de alguma esquerda em relação ao setor privado, que é muito estéril neste debate. E, efetivamente, do ponto de vista do PAN, o PAN é o partido que não se enquadra neste tipo de dicotomia, não foi criado com esse pressuposto. Há quem ache e quem não consiga entender isso, há quem ainda ache que é absolutamente impossível haver um partido que não navega nesta coisa da direita e da esquerda, mas o PAN claramente foca-se na resolução. Qual é o problema? Vamos discutir o problema. O que é melhor para a população portuguesa? E é nesse sentido em que devemos convergir forças e todos darem opinião e todos darem contributos assertivos no sentido de ajudar os portugueses a passar esta fase. Esta tendência de colocarmos as questões ideológicas em cima daquilo que são os factos, daquilo que são as ocorrências, daquilo que é um acontecimento gravíssimo para a população portuguesa, eu parece-me que é qualquer cidadão. Eu acho que, na verdade, qualquer cidadão minimamente atento percebe que isso é uma discussão estéril. Todos somos importantes. O setor privado, nesta fase, acho que tem, ao nível da saúde, tem muito a dizer e tem muito a fazer, se quiser. E eu concordo com o prior disso, quer dizer, isto é uma questão que não vai terminar. O Estado pode lançar muitas medidas nesta fase, algumas vão ser assertivas e outras vamos concluir que eram erráticas. Porque não, isto é uma pandemia, isto não é uma decisão de sim ou não. É quase gerir uma crise diariamente. As unidades hospitalares gerem o seu espaço, os seus recursos e todas as vicissitudes desta pandemia à hora. E, portanto, nós não podemos dizer que é uma coisa de sim ou de não. É para o esquerdo, é para o direito. Eu parece que isso é uma discussão estéril. O que se tem que impor aqui é uma discussão assertiva sobre os recursos que existem e sobre a forma que estamos a controlar a propagação da doença. Aquilo que se disse aqui sobre responsabilidade individual, o PAN subscreve todas as intervenções que foram aqui enunciadas. De facto, essa responsabilidade individual nem sempre está a ocorrer na sociedade portuguesa. De uma forma, não podemos generalizar, há casos muito interessantes, mas também temos situações de alta irresponsabilidade. Alta irresponsabilidade que têm que ser controladas e que têm que ser mediadas com outro tipo de intervenção por parte do Estado e por parte das instituições responsáveis. Agora, do ponto de vista ideológico, não. Termino com essa. Acho que o debate, o próximo debate na especialidade do Orçamento de Estado, tem de facto. O ideal seria focarmos naquilo que é absolutamente fundamental. Porque este orçamento, na verdade, se formos intelectualmente honestos, não é o orçamento de nenhum daqueles partidos. Temos que ser honestos e dizer que há uns tempos atrás preparávamos para ter um superávit. E de repente isso desapareceu. E temos que ser honestos e dizer que isto, de facto, ninguém contava com isto. E eu acho que o debate passa por aí, por sermos honestos do ponto de vista intelectual e tentarmos dar contributos sérios e assertivos, que todos temos, direita à esquerda, todos temos ideias e todos temos uma ideia global sobre a matéria e medidas específicas a propor. Portanto, o governo só tem que tentar convergir essas ideias e levar o barco a bom porto.
Nuno Teixeira, uma análise também sobre esta questão em concreto da matriz ideológica, digamos assim, da luta do combate à pandemia. O Nuno está por aí, se calhar com o microfone desligado.
Peço desculpa, estava a começar a falar, mas tínhamos esquecido de ligar o microfone. As questões das ideologias...
No fundo isto resume-se o lugar dos privados nisto tudo, não é?
Acho que há aqui várias coisas, não é? Isto de colocar que as ideologias agora têm que, ou os pensamentos têm que se todos unir porque existe, digamos, uma pandemia, não é? Há uma questão aqui importante. Eu acho que ninguém que está aqui neste debate se vai dizer que esta pandemia não existe, até como algumas teorias que andam por aí. Agora é uma questão da resposta temos que dar à pandemia. E isso, sem dúvida, o pensamento ideológico, né, de como vemos a sociedade, como pensamos a sociedade, vai contribuir para, digamos, as soluções. Se nós pensarmos os diversos pensamentos ideológicos que venham governando Portugal, né, que caminharam para a destruição de muito do nosso Sistema Nacional de Saúde, né? Isso temos que ter consciência. Né? Que, por exemplo, vamos dar um exemplo das escolas. Os grandes agrupamentos que foram feitos de escolas, grandes junções e os problemas que podemos ter a ver com as questões epidemiológicas nas escolas foram decisões políticas no passado, decisões ideológicas, não é? Agora nós temos, é que pegando neste momento na realidade, tentar, em termos de pensamento ideológico, como é que nós vamos resolver esta questão. E sem dúvida que as questões do Serviço Nacional de Saúde, de todas as suas competências, dando prioridade ao Sistema Nacional de Saúde, é a melhor forma para podermos combater. Claro que depois todas as outras políticas de apoio ao emprego, como já foi aqui aqui falado, políticas em relação aos transportes públicos, não é? Bem como, até, que também tem a ver com questões ideológicas, a própria mensagem que nós passamos à população, não é? Porque estas questões aqui que se coloca do individualismo, eu continuo a dizer, eu acho que antes de as máscaras serem obrigatórias, né, com todas as exceções na rua, nós já vimos as pessoas andar com as máscaras na rua, né? Há um conjunto, nós não podemos dizer que agora os portugueses não estão a cumprir. Muitos, eu deixei de fazer um monte de coisas que foi preciso fazer no dia-a-dia, ter um conjunto mais de preocupações, e com as pessoas que eu falo, vejo também delas, digamos essa parte, não é? Ou seja, mas as pessoas continuam a ter que ir nos comboios superlotados, nos autocarros superlotados, não é? Que continua a haver até muitas vezes tomadas, digamos, de posição em relação a diferenciações, começasse a ouvir falar na comunicação social em relação às próprias DGS, podemos dizer assim, que num local, por um infectado, cria o confinamento das pessoas que estiveram com ele, e noutros locais não existe esse confinamento. Todas estas medidas têm que ser compreendidas, digamos, pelas pessoas, não é? Vamos só falar mais numa questão. Ou seja, quando se falou na questão, por exemplo, da Nazaré, daquele ajuntamento, não é? É estranho agora pegarmos num ajuntamento, foi preciso, quando ontem nós vimos os ajuntamentos, as pessoas que eram para trabalhar, e todos os dias teve nas notícias as pessoas nos carros para irem trabalhar. Ou seja, essas pessoas todas e os milhares e milhares que estavam a trabalhar não estavam na Nazaré. Não podemos agora colocar um pequeno acontecimento e responsabilizar o resto das pessoas em relação a isso.
Manuel Prior, uma visão também sobre a questão público-privado, que é um pouco aí que assenta esta questão que se diz ideológica, muito embora possamos também transpô-la para outras questões, como o tal grau de confinamento, o tal grau mais ou menos musculado do Estado na pandemia, não é? Microfone. Não estamos a ouvir ainda, Manuel Prior. É uma questão de som, porque imagem eu tenho. Não estamos a conseguir ouvir o Manuel Prior. Eu vou fazer uma passagem então pelo Francisco Picado. Francisco, exatamente a mesma coisa. Há aqui uma dimensão ideológica em tudo isto ou não?
Eu diria que para haver uma dimensão ideológica é preciso ter ideologia, mas eu já lá vou. Quando nós falamos destas coisas, convém que percebamos o que estamos a falar, porque verdadeiramente o privado, podemos aqui dividir até com uma pequena nuance aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema Nacional de Saúde. E o Serviço Nacional de Saúde é essencialmente a questão da parte pública do processo. E depois há o Sistema Nacional de Saúde. Mas quem é que pensa hoje que os privados não estão envolvidos no Sistema Nacional de Saúde? Com as convenções, onde é que as pessoas julgam como fazer os MCDTs, os exames de ressonâncias magnéticas, etc, etc? Onde é que julgam, por exemplo, que as pessoas que têm a ADSE, a maior parte delas vão recorrer a privados? E, portanto, esta questão dos privados estarem envolvidos na solução não é uma coisa nova. E a malta só pensa nos hospitais, mas há muito privado que é gente do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente os laboratórios de análise, as entidades que fazem MCDTs, raios-x, ressonâncias magnéticas, etc, etc. E, portanto, de alguma maneira, isto é uma falácia que agora o Bloco de Esquerda se lembrou de chamar os privados. Os privados já cá estão, à medida deles, etc, etc. Só uma pequena nota relativamente às medidas. Eu só gostava de perguntar aos meus caros ouvintes se o Governo tivesse decretado o uso da máscara obrigatória em março. O que é que teria acontecido? O que é que teria acontecido? É só uma reflexão para levarem para casa. Porque vamos lá ver. Há aqui três situações muito claras. Ou há zero medidas restritivas, ou há medidas restritivas absolutamente violentas, ou há um equilíbrio. E nas pontas nós percebemos bem como é que a coisa funciona, que é o chamado, como alguns países adotaram, do vamos lá, imunidade de grupo, façam o que quiserem, andem na rua infectados e seja o que Deus ao Senhor quiser, e o Serviço Nacional de Saúde e o resto se aguente. Na outra ponta é, meus amigos, vão ficar todos em casa, quietinhos, e se saírem da rua não podem sair nem para ir trabalhar. E depois há um equilíbrio. E no equilíbrio é que é difícil de encontrar a solução com medidas concretas, não é com tretas. É com medidas concretas. Porque a questão é que muitas bocas e muito paleio é de pessoa que nunca se sentou em lugar nenhum para decidir. E, portanto, é fácil mandar bocas. Agora, relativamente à questão da ideologia, pois com certeza nós tínhamos um superávit apontado para este ano e passámos para um déficit significativo, muito significativo. E isso deve-se aqui, essencialmente, a um conjunto de medidas que o Governo implementou, que obviamente não são à exaustão, mas houve apoio sim nos transportes, houve apoio sim às pessoas que ficaram em casa, que até foram revistas algumas vezes para ir alargando o leque de apoio financeiro às pessoas que ficaram em casa. Se calhar não é o que as pessoas desejam, mas é à medida de possibilidade dos recursos que o país tem. E, portanto, relativamente à questão do apoio, pois com certeza continuará a haver, e relativamente à questão ideológica, e voltando à questão ideológica, pois é verdade, provavelmente não deveria haver questão ideológica, mas há. Há aqui o senhor Nelson Peralta, que é deputado da Nação, que votou contra o orçamento, que tem medidas que continuam a apoiar a pandemia. Podem dizer que não há transferência acima do próximo Serviço Nacional de Saúde. Não é verdade. E há medidas que vão continuar a dar para o país no próximo ano um déficit, precisamente porque nós, o Governo, vai continuar a apoiar medidas em termos de pandemia. Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a ser reforçado na medida daquilo que é possível. Provavelmente não é na medida daquilo que é desejável, mas como Manuel Prior bem citou, neste momento não é possível edificar um novo hospital, ou não é possível construir, assim do nada, umas instalações, até porque, como Manuel Prior bem sabe, melhor do que ninguém, na saúde há uma trilogia fundamental do ponto de vista da resolução de problemas, que é espaço, equipamento e pessoas. E, portanto, este tipo de abordagem integrada tem vindo a ser feito na medida do possível. Os hospitais públicos ainda estão dentro da sua capacidade de resposta, embora muito próximo a alguns, ou até já alguns no limite. E, portanto, das duas uma, ou nós nos convencemos verdadeiramente que, e quando eu digo responsabilidade individual, não é estar a culpabilizar as pessoas, porque eu acho verdadeiramente que o comportamento de uma forma global tem sido absolutamente notável. E só isso é que tem verdadeiramente permitido que nós tenhamos conseguido atravessar este percurso extremamente violento com, não digo resultados bons, porque, como já disse, quem tem pessoas com Covid na família ou próximos, ou quem tem pessoas com óbitos resultantes desta pandemia, nunca poderá considerar que este resultado é bom. Portanto, vamos com alguma parcimónia, vamos com alguma calma, vamos continuar a trabalhar todos em conjunto e cada um na sua posição com a máxima responsabilidade possível, para que consigamos, não vou dizer debelar, porque nós vamos conviver com o vírus, infelizmente, durante mais uns meses significativos, mas é por aqui o caminho, sem demagogia, sem balelas, sem tretas, sem confundir as pessoas, sem incendiar, e cada um fazendo o papel que lhe compete.
Manuel Prior, agora vamos ver se é possível. Há aqui alguns sinais de que o Manuel Prior está, e de facto está, mas a parte sonora é que está a falhar. Manuel Prior, não nos está a ouvir? Ou está a ouvir e não consegue? Provavelmente alguma questão de rede, creio eu. Será essa a explicação para esta dificuldade? Pelo menos nota-se essa tentativa de querer comunicar, mas não está a ser de facto possível. É de todo impossível conseguirmos fechar com o Manuel Prior. Numa próxima emissão, seguramente aqui teremos fundamentado, até porque este é um tema que não se esgota e não se vai esgotar. Na próxima edição fica já a garantia de que iremos falar de orçamentos e de planos de investimento, e aí também já com outras condições para podermos voltar seguramente a um tema que segue as nossas vidas no dia-a-dia, semana a semana, e que não vai desaparecer nos próximos 15 dias, para podermos retomar o diálogo sobre este tema. Manuel Prior, agora creio que o estamos a ouvir. Agora creio que o estávamos a ouvir, Manuel.
Sim?
Sim, estamos a ouvi-lo.
Então, se me é permitido fechar, eu gostava só aqui de deixar... Sim, Carlos, estou?
Sim, pode concluir, Manuel. Sim. Estamos a ouvir.
Nesta coisa da ideologia, porque o Nelson Peralta, que está lá na Assembleia da República, veio falar nestas coisas de ideologia, mas a ideologia existe, mas mais do que isso. O Nelson Peralta faz parte
não,
de um partido.
Eu não falei de ideologia, fui o único que não falei de ideologia, mas pode falar.
Não tem. Como é que há de falar?
Que durante 5 anos apoiou todos os orçamentos que eram aprovados. Se o Sistema Nacional de Saúde não está melhor, o Nelson Peralta e o Bloco de Esquerda têm alguma culpa nisso. Mas passando à frente. Sobre o apoio dos privados, os privados existem. Claro que os privados sempre existiram, como disse o Francisco Picado. Há muitos exames, muitos primeiros auxiliares diagnósticos, muitas técnicas invasivas e não invasivas que quando o Sistema Nacional de Saúde público precisa, vai ao privado. Durante a pandemia, o privado, o Nelson sabe, não quer é saber lá na lógica deles, colaborou. Por exemplo, eu não cito, mas há muitos hospitais, vários hospitais, que tiveram ao seu dispor, que manusearam, que utilizaram muitos ventiladores, rampas de seringas, que o privado cedeu. Por exemplo, conheço um hospital que utilizou, que um hospital, uma clínica veterinária privada, emprestou a um hospital público vários ventiladores, ou pelo menos dois, e várias rampas. Isso é a colaboração. Agora o que se quer é outra coisa. É que os doentes sejam tratados no privado como são no público. E claro que serão. Agora tem que haver, é um acordo para isso, como há em tudo na vida. O Sistema Nacional de Saúde Público vai ao privado fazer exames e paga X. Se não estiver definido esse X, como é que lá vai? Então vai, utiliza e vai-se embora. Isso não pode ser assim, Nelson. Essas coisas não funcionam assim. Tudo funciona por protocolos de custos, de atuações e de métodos de trabalho. A ligação público-privado sempre existiu. O público não consegue fazer tudo sozinho, como o privado não consegue. Um e outro dependem em muitas coisas da boa existência de cada um. O que temos que lutar é que o Sistema Nacional de Saúde cada vez esteja melhor, cada vez o seu investimento seja feito em tecnologias próprias para depender menos do privado. E era só o que queria terminar por aqui.
30 segundos,
eu queria
Nelson.
Responder, porque fui parte do debate. Estas duas últimas intervenções foram sobre mim, julgo que devo responder muito brevemente. Primeiro dizer que não me revejo na forma de debater e no tom de Francisco Picado, das tretas e coisas deste género. Esse palavreado populista, que muitas vezes o Presidente da Câmara também usa, não entra no vocabulário
dos debates. Que é o que vocês usam na Assembleia Municipal.
O que eu queria dizer sobre esta questão da proteção a privados
é
que o recurso a privados, estão muito irritados, mas o recurso a privados vai existir e está a existir. Durante este ano foram transferidos 500 milhões de euros do Orçamento de Estado para os privados, dinheiro que falta no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que nós entendemos é que o dinheiro público deve servir ao Serviço Nacional de Saúde e que neste momento, onde vai ser necessário ainda mais o recurso à capacidade privada, como em qualquer catástrofe, tem que haver um comando único a articular toda a resposta. E não é preciso estado de emergência sequer para a requisição civil dos hospitais privados, porque a Lei de Bases da Saúde, aprovada com os votos a favor do Bloco de Esquerda e do PS, negociado entre o Bloco de Esquerda e o PS, prevê a requisição civil dos hospitais privados. Pronto, estranho que foi explicado do Partido Socialista agora venha aqui dizer que isso
você
é uma coisa
não tem vindo às Assembleias Municipais para ouvir os seus camaradas se utilizarem.
Deixar a última nota que lamento que o Partido Socialista não tenha aprovado, não tenha efetivado a contratação de 4.200 profissionais como estava no orçamento
não é verdade,
do Estado,
pá, serviço não é verdade.
Saúde, e que vá transferir
é
menos 140 milhões de euros para o Orçamento Nacional de Saúde durante o próximo ano.
Não é verdade, pois queixa-se de usar a linguagem,
mas,
não é verdade.
Tinha que responder, porque não sei porque querem fazer debate em relação ao Bloco de Esquerda, que não está
já
no governo.
Mas já se parte a espinha na discussão da especialidade.
Em relação às ideias do Bloco de Esquerda, estamos sempre disponíveis para isso. Muito obrigado.
Meus caros, vocês voltarão...
Na discussão da especialidade, veja lá se parte da espinha e tem que vir à Assembleia Municipal. E essa questão da educação...
Isso do parte da espinha, julgo que não é...
Essa questão da educação tem que dizer aos seus camaradas da Assembleia Municipal.
Meus
passam
caros,
sistematicamente a vida a utilizar a linguagem deste tipo. E se o senhor está incomodado, fale com eles.
Voltarão seguramente a ter interação sobre este tema e outros. E já ficamos também com esta, digamos assim... eu diria, quase um aquecimento para aquilo que vem aí em termos orçamentais de debates futuros e, portanto, com toda a tranquilidade do mundo, cá estaremos para vos ouvir com agrado. Francisco Picado, Manuel Prior, Nuno Teixeira, Rui Alvarenga, Nelson Peralta. O programa fica disponível, publicado já a seguir em terranova.pt, e o regresso prometido dentro de 15 dias.